And I also shot the deputy. I shot the bailiff after talking all the PCP. You know, all around in my hometown, I'm shooting everyone. That's right. I drop a loot, get in the nude. I take the knife and gun. Oh boy, I can't stop having fun. No.
Olá, este é o Shot the Sheriff, edição 142, hoje dia 30 de agosto de 2023, o dia do Frankenstein, aniversário do Warren Buffet, né? E esse é um podcast feito por profissionais de segurança da informação, com o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou William Caprino.
Eu sou Luiz Eduardo.
E eu sou Nelson Murilo.
E esta é uma produção da Ralph Malfe Podcast. Então, senhores, dia do Frankenstein.
Né? Do Frankenstein.
Frankenstein, assim como o mundo da segurança.
Certo.
É. Tinha que fazer um remake aí, né? De algum filme do Frankenstein, né? Faz tempo que não sai nada assim, né? Nessa linha, né?
É. Já saiu o Mission Impossible, o próximo, seja lá o que for.
Sei lá, faz tempo, não saiu?
Não, esse final de semana, não saiu um novo ainda.
Eu não sei, achei que já fazia tempo que tinha saído, mas não tenho certeza também.
Ah, tá.
Eu não ia ver, eu não vi os anteriores também.
Ah, pensei que tinha saído um novo.
Não, acho que saiu um novo, mas não foi agora, já não tava aí há mais de um mês aí?
Já tem bastante tempinho já.
Bastante tempo.
Você tá lendo jornais velhos, Luiz? É.
Não, eu não leio jornais, eu ainda tô na DEFCON. Eu acabei de sair da DEFCON.
Então é isso. Não tá explicado.
Eu ainda tô no Top Gun Maverick.
Certo. Então, bom, já que estamos no pique, vamos falar de eventos, né?
Eventos.
E como é que foi a DEFCON, senhor Luiz Eduardo?
Como é que foi, senhor William Caprino?
Ah, eu achei legal, foi cheio. Uhum. Achei, apesar de cheio, eu consegui entrar numas palestras, assim, achei que não teve tanto aquele negócio de fila e tal. Né? Foi relativo.
Fica sentado no sofá lá.
É. Fica, né? É, exato, mas a hora que eu resolvi sair do sofá e entrar numa track qualquer, eu cheguei, entrei, sentei.
Ah, que bom.
E isso aconteceu mais de uma vez, assim, pelo menos umas três vezes, assim, vou nessa palestra. Cheguei, entrei, sentei. Não vi nenhuma daquelas confusões que no passado já vi, né? Tipo, vai começar. Né, os caras tiram. É, isso. Não vi isso acontecer, não. É.
Mas não sei. Não tinha nenhuma hype esse ano também, né?
É.
Geralmente é só quando tem uma hype gigante.
É, pode ser.
Não teve nada.
É. A hype era o Flipper Zero, né? Quem queria comprar um Flipper Zero lá tinha uma fila gigante.
Tinha uma fila gigante.
Ou uma camiseta da Def.
É. Você conseguiu comprar o seu, Billy?
Não. Eu não quis encarar a fila.
Mas é proibido no Brasil, Billy, não pode ter.
É verdade, é como eu sou uma pessoa que respeita as leis.
Eu sou idônea desse podcast.
Exatamente.
Perfeitamente.
Mas é isso. E o senhor Luiz, o que o senhor tem para dizer sobre a DEFCON no ponto de vista com...
Foi uma DEFCON bem movimentada, foi boa, muito parecida com o ano passado. O negócio dos crachás sempre gera um estresse, e gerou estresse esse ano. Então, se você tem um crachá que não é o real, na teoria você pode trazer alguma coisa parecida o ano que vem que vai trocar por um real. Não um real. Dinheiro brasileiro.
Não o dinheiro.
Não o dinheiro brasileiro, não uma moedinha de real, mas um crachá que tem aquele negocinho 3D que tal.
Eu consegui trocar o meu
legal.
No sábado.
Muito bom.
No sábado à tarde, mas foi assim, alguém avisou lá no grupo lá de brasileiros, estão trocando lá, foi assim, pouco anunciado, né?
Aí você foi lá encarar a fila.
É, não, aí fui lá, não tinha ninguém, assim, tinha umas três pessoas, acho que pouca gente tava sabendo. E outro fato interessante, né, sobre esse crachá de papel aí, sei lá, do que era... É que as pessoas com o crachá normal ficavam assim, nossa, me perguntaram assim, e esse crachá aí diferente, o que que ele é e tal?
Você quer trocar?
É, exato.
Esse é bem especial da Kinko, o Kinko's FedEx aqui do Harvard. Isso é um fun fact, né, que o pessoal da DEFCON teve que ir lá na FedEx e falar, para de copiar isso, por favor, isso aí é a entrada do evento. Isso é o plano B. Né? Isso foi uma coisa. Mas não. No geral foi bom. Sem muitas turbulências, tirando sábado à noite. Todo mundo deve ter visto uma coisa ou outra nas notícias. Né?
Não vi nada.
Não, também não.
Não?
Não.
Ah, tá. Teve sábado à noite na DEFCON, é geralmente o dia que tem o Hacker Jeopardy, que é muito famoso lá. E tem vários eventos, festinhas e tal, que se a gente lembra das épocas do Riviera ou do Rio, tinha a festa lá do DC 303, ou tinha festinhas independentes e tal. Uhum. E esse ano teve um negócio aí que foi uma ameaça de bomba, né? Então isso foi meio estressante. Se vocês não estavam lá, vocês não tiveram o desprazer de estar lá, mas eles tiveram que evacuar todo o Caesars Forum por uma ameaça de bomba que não foi legal. É isso.
Ok.
Tá, só... Então, tiraram as pessoas de lá sábado à noite, é isso? Tudo sábado. Que estava rolando foi cancelado.
Tudo que estava rolando foi cancelado. Foi logo depois do Hacker Jeopardy, tinha mais algumas coisas rolando, e é isso. No final encontraram uma mala que tinha aparentemente o resíduo suficiente de pólvora para parecer que era bomba, e suficiente para os cães da polícia detectarem, mas que não era uma bomba.
Então, era só uma pólvora, cheiro de pólvora. Então.
Agora, né, que pode ser de propósito ou não, por aí.
Complicado.
Entendi. Mas no final, tudo bem. Estamos aqui.
Ok.
Isso aqui importa.
Tá. Besides.
Billy, você foi na Besides?
Não.
Nelson, você foi na Besides?
Não.
Aparentemente foi boa. Eu também não fui. Tinha muitos brasileiros na DEFCON esse ano. E vários deles palestraram tanto na DEFCON, nos villages. O Spooker deu um workshop de cloud security. E acho que o Bordini, eu não lembro se mais alguém palestrou na Besides. E eu acho que o Magno palestrou, co-palestrou, como falamos aqui na Black Hat. Mas na B-Sides não fomos, mas foi o evento sucesso de sempre.
Perfeitamente. E teve mais um evento lá, né, de brasileiros lá, vocês foram, não? Foi só, tipo, lá na... Não vou lembrar o nome agora, mas teve um primeiro ano de um evento de brasileiros lá, BR, alguma coisa. Não ficaram sabendo desse, não?
Fiquei sabendo, ganhei uma camiseta que o Anquises e o Bordini me deram de presente, mas qual é o nome do evento, Billy?
BR Rui, com Rui H-U-E, também não sei de onde veio esse nome.
Ah, tá. Então tá bom. Então,
Vocês não foram também, não?
Eu fui.
E aí?
Ah, foi no... Na verdade, não foi... É, foi um evento, né? Mas assim, na prática foi um...
Uma reunião dos brasileiros de Las Vegas que vão pro evento.
Isso, aí rolou umas palestras, né? Assim, quem ia dar palestras nos outros eventos fez um oba-oba lá, fez um resumo da palestra e tal. Mas assim, tinha gente pra caramba, tinha brasileiro pra caramba. Nunca vi tantos em Las Vegas ao mesmo tempo. Só nesse evento aí do Bordini, Amati, Anquises, etc., o pessoal que organizou, só nesse evento aí, sei lá, tinha uns 70, mais ou menos.
Bastante
gente. Bastante gente,
certo. Quem quiser saber mais do evento, do conteúdo, fala com o Jackie Chan.
Isso.
Atenta. Exatamente. Isso. Exatamente. Muito bem. E a Black Hat?
Eu não fui.
Eu também não fui.
Então,
pronto. Estava perto, estava muita gente, estava tudo beleza, muitos vendors. Ah, uma coisa diferente que eu vi esse ano, de repente rolou no ano passado, mas eu não lembro. Que assim, o pessoal falou assim, vamos se encontrar no barzinho ali, não sei o quê, para fazer uma reunião. Você estava chegando perto do lugar e falou assim, ah não, empresa tal fechou o bar para um evento. Ah, vamos lá no House of Blues. Uhum. Aí, lá no House of Blues, e o cara falou assim, então, daqui meia hora vai fechar para um evento privado. Então, é aquele... A falta de planejamento de empresas que têm dinheiro e vão para Vegas dominou esse ano, entendeu? Isso foi um negócio interessante.
Ou seja, não tinha nada, você não conseguia ir em lugar nenhum porque estava tudo reservado para outro.
Mas não só reservado, como já acontecia nos anos anteriores, mas reservado na última hora.
Ah, sim. Entendi.
Mas mais uma vez, aquele negócio. Tem muito dinheiro nessa. No campo que trabalhamos e beleza.
Perfeitamente. Fica aí a lição para o próximo ano. Fazer o dever de casa e se programar com antecedência. Evitar dissabores. Problemas. Isso. Última hora. Tem que fazer no aquário porque não tem, né, nenhum outro lugar disponível.
Mas eles têm que colocar mais...
E se alguém não fechar o aquário também? Hã?
Tem que colocar mais water cooler, né? Um negócio de água lá. O pessoal ficar conversando. Ou não?
Não sei. Não sei que negócio é esse que você tá falando.
O negócio de água lá. O pessoal vai tomar água e faz fofoca na empresa.
Ah, sim. Sim. A Copa?
Copa, isso.
Uhum. Perfeitamente.
Copa as a service.
Isso aí. O Billy gosta de tomar um cafezinho lá e contar fofoca, falar mal do chefe, essas coisas.
É, normal.
Normal, é. E o que mais em termos de eventos? Novidades. Quero saber de novidades, Luiz.
Ah, é comigo? O Billy, é. O Billy foi tomar um café agora.
O Billy O Billy então, não foi na Black Hat também.
Totcom, que é o evento principal lá de Chicago, todos os anos, não é mais. Agora ele é a cada 2 anos um evento principal em Chicago. Foi tomada uma decisão que a próxima Totcom vai ser em maio de 2025.
Então, explicaram esse motivo?
Esse motivo é porque são muitos voluntários, é um evento de voluntários e que dá trabalho para fazer, então ao invés de cada ano é a cada 2 anos.
Entendi.
É um evento inspirado no You Shot the Sheriff. Então, Até onde a gente não decidir fazer a cada 2 anos, a gente lidera o negócio.
Isso aí.
Ok.
Não é para os fracos.
É.
É.
O que mais que a gente tem aqui de eventos? Eco Party, 1, 2 e 3 de novembro.
Isso, o CFP está aberto até o dia 10, eu acho.
Aham.
Uhum. Se quiser lá palestrar com os hermanos, falar bem do Messi, como é que ele está em Miami, sem falar inglês ainda, porque em Miami ninguém fala inglês. É, só ir lá. E saíram as datas do H2HC 9 e 10 de dezembro, finalmente.
Opa! E Call for Papers está aberto?
Isso eu não sei. Eu sei que pelo menos o site está no ar e 9 e 10 de dezembro. Eu não vi se tem um local ainda.
Muito bem.
Mas é isso. Essas são as novidades. Essas 114 novidades. Dias e 16 horas até o H2HC 2023.
Ok, logo ali. E temos também aqui o Call for Papers da RNP.
Temos um Call for Papers da RNP. O Call for Papers... Só complementando aqui, o Call for Papers para H2HC vai até 1º de outubro de 2023.
Ah, então tem um mês.
Já tem aqui. É, já está aqui atualizado.
Legal.
Isso. É, a RNP fez um call for instrutores, né? Uma chamada para instrutores para uns treinamentos que eles vão dar, uma série de treinamentos aí com o nome, interessante de hacker ético. E aí eles estão convidando aí a comunidade para se cadastrar lá no site lá, e está contratando processo seletivo para docentes para diversas matérias aí. Aí tem parte defensiva, parte ofensiva, resposta a incidentes, parte de compliance. Tem bem abrangente aí, 160 horas não é, não. É outra coisa que eu estava lendo aqui, 160 é o valor da remuneração. Mas eu não sei qual é exatamente a carga horária, mas pela quantidade de conteúdo, parece que vai ser bem extensa. Em geral, os cursos da RNP são bons, né? Quem já participou lá dos treinamentos que eles promovem lá, vê que o processo realmente é bem feito e tal. Eles têm um cuidado com a seleção de instrutores, de conteúdo, costuma ser de muito boa qualidade.
E tem custo, Nelson?
Então, não sei. Eu só até agora eu só
totalmente vi aqui. Totalmente gratuito, Nelson, tá escrito aqui.
Aonde que tá escrito, rapaz?
No final ali, ó, os dois últimos parágrafos. O programa pretende qualificar mais de 30 mil profissionais
de segurança de informação.
Totalmente gratuito. São 5 cursos nos níveis de nivelamento básico, fundamental, especializado e residência tecnológica.
O objetivo é qualificar 30 mil profissionais de segurança da informação. Olha só, que beleza.
Olha só, hein?
30 mil, hein? Aí eu quero ver falar que não tem profissional no mercado.
Pois é.
Mas se o profissional está fora do Brasil, o site está bloqueado. tirando para o Canadá. Pela Cloudflare, porque...
O seu IP que deve estar no...
Proteger.
É seu IP que está na lista negra.
É, exatamente. Está no block list aí, cara.
Exatamente.
Como sempre, o problema é você.
Mas eu estou acostumado. Não é de hoje.
Então tá bom.
Tá bom.
Perfeitamente. Fica aí a dica.
Próximo, vai. Notícias. Vamos lá. Notícias... E a primeira notícia é essa daqui sobre um bypass aí, um segundo fator de autenticação no Facebook. É isso.
É só esse bug bounty que o Nelson colocou aí, que ele vai adorar falar sobre isso.
Nelson? Então tá bom.
Não, é a primeira assusta o valor, né? 25 mil dólares que o cara aferiu com essa descoberta, e ele faz um post aí bem detalhado, né, sobre como que ele chegou nessa vulnerabilidade e tal, e todos os passos aí, onde que ele achou problema, como é que ele fez para bypassar aí o problema e tal. É um post bem interessante, bem detalhado aí, com vários aspectos, onde você, além da técnica, também tem algumas questões de perspicácia, né? Digamos assim. Então eu achei o post do cara bem legal, e aí o valor que ele conseguiu aí pelo... Porque geralmente essas empresas, elas têm dificuldade de declarar que aquilo é realmente um bug, e quando tem o programa de bug bounty, de pagar o devido valor pro achado, né? Então eles sempre minimizam, falam que isso aí só pode ser feito em determinadas circunstâncias e tal. Então o post do cara deixa bem claro aí qual era a gravidade do problema. Diga. Alguém falou alguma coisa?
Não falei nada, mas... Não, isso é interessante, que também foi num evento privado da Meta, na Coreia do Sul, mas você vê aí quem ganhou uma... Eles convidaram alguns pesquisadores, né, que entregam geralmente coisas boas, mas é um bug interessante isso aí, né?
Sim.
Um negócio que a gente vê não só em sites desse tipo aí de social media, mas de outras coisas, que assim, você começa a cutucar, fuçar e tal, você cai num gerenciamento de contas, que não tem nada a ver com... Quer dizer, que tem a ver com tudo, mas assim, que aparece, não é na primeira tentativa que aparece, e ele tava lá pro cara, assim, tá, desabilita o segundo fator. Tá?
Pronto, beleza. Resolveu o problema. Complicado, né? Porque os caras testam no caminho feliz o negócio é complexo, né? Gerenciamento de contas, o cara tem muitas contas associadas, né? Ainda mais no caso da Meta, que você tem vários serviços associados, né? Uhum. Tem inclusive esse novo que eles criaram aí, o Threads, tem o associado com o Instagram, você nunca mais consegue se livrar da conta que você criou lá. E isso pode de alguma maneira, e aumenta a superfície de ataque, né? Porque você tem várias plataformas que usam uma senha única, e o controle, como é que faz o controle, como é que você faz a troca de senha, se a troca de senha sincroniza para outra base de dados, enfim, ou é uma base única, você trocou numa, já trocou na outra, e às vezes não é o que você quer, enfim. Gerenciar isso aí, gerenciamento de senhas é sempre muito complicado. Ainda mais para ambientes complexos, né? Você tem várias formas de interagir, você tem vários canais de interação, tem o wireless, você tem o mobile, você tem o web, você tem APIs, você tem um monte de coisas que você tem que tratar ao mesmo tempo. É sempre bem complicado.
Muito bom. Muito
bom. Mas não falar mal de bug bounty, não. Sabe minha posição em relação a isso.
Ok, então vale a pena aí a leitura do
vale, post, muito legal, muito legal, recomendo.
Do caçador de recompensas explicando como chegou naquilo lá, né?
Exatamente.
E a próxima aqui, dos cybercriminosos encadeando diferentes combinações de ataque para evadir, né, para evitar a detecção, segundo um relatório da HP.
Isso mesmo.
Nelson, você gosta do DNS? Vamos falar de DNS.
Então, o interessante aí é isso, né? É os caras usando o campo TXT do DNS para movimentar e para se comunicar, né? Aquilo que a gente já falou um tempo atrás, que está voltando a aparecer aí, ficar entre os top serviços abusados aí, o DNS, o pessoal deu uma acalmada um tempo atrás, parece que deu uma esquecida do DNS, mas agora parece que voltou aí com força total por conta do pessoal começar a fechar outras portas aí, né? Tá começando a identificar outros tipos de comunicação, então o DNS pareceu uma solução rápida e interessante aí para começar a trafegar dados de maneira não perceptível pelos programas de detecção. Mas esse artigo é interessante porque ele mostra, ele acho que é uma evolução de um artigo que foi publicado acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano, pela própria HP, falando das formas de evadir os programas de detecção, né, em geral, os IDS, os endpoints aí de detecção e tal. E na verdade, ele combina uma série de fatores aí. Ele usa linguagem de programação diferente, encripta payload, usa linguagem diferente de programação, troca de Go para C++, .NET, põe .NET mal em memória, faz uma série de mudanças aí para tentar ficar ao largo aí da visibilidade dos controles aí. É um artigo bem interessante também, mas assim, nada de novo, né? Todo mundo sabe que os malware, obviamente, tentam usar técnicas para não serem identificados, né? não serem capturados. Então, não é nenhuma novidade. A novidade é do DNS, né? Novidade não, mas a característica interessante é do DNS usando o campo TXT. A gente já falou que os caras estavam usando DNS over TLS, DNS over HTTPS e também o DNS puro aí através do campo TXT, nesse caso.
Muito bem.
Muito bem. É isso. É outro texto, artigo que vale a pena a leitura. E como a gente já falou, né? Olhem o tráfego do seu DNS, né? Desabilita DNS over TLS, desabilita DNS over HTTPS. Olha aí o tráfego do DNS TXT, o que está passando, qual é o conteúdo, coisas do tipo.
Trabalho do SOC, né?
Trabalho do SOC. Tem que criar assinatura, né? Porque isso aí não é uma assinatura muito padrão, né? Então o SOC tem que criar algumas assinaturas aí para tentar identificar esse tipo de tráfego.
Tá bom.
Beleza. Vamos para a próxima?
Vamos para a próxima.
A próxima, olha só. Uma aplicação Signal, né? Aquele comunicador, né? Aquele aplicativo de mensagens. Um app falso do Signal foi colocado no Google Play, né, na loja de aplicativos para Android, por hackers chineses, supostamente, né, para uma operação de espionagem chinesa, né, que fala que era um app que imita, né, exatamente o Signal. E ele usa a feature do Signal de fazer uma conexão com o desktop ou um iPad, né? Então ele usa essa feature para fazer uma mímica, né? É uma espécie de man in the middle, né? Que ele acaba agindo aqui, né? E é isso aí, pegaram os chineses do pulo, né, Nelson?
É, exatamente. Oh, esses chineses, hein? Impressionante. Versão do. Também estava na Samsung Galaxy Store, né? Conseguiram botar também. Esses chineses, eles conseguem entrar até na Samsung Galaxy Store. Hein? São impressionantes esses caras, né? Esses caras conseguem fazer. Eles são muito bons, né? Pena que eles sempre são desmascarados, né? Eles são bons, mas impressionantemente. Eles são desmascarados. Ou seja, fica aí a dúvida, né? São bons mesmo, né? Não se sabe, né? Aquela dúvida.
Se você baixou o Signal Plus na loja do Android, e se você tem um iPad, não um iPhone, um iPad, tome cuidado. Isso eu achei muito estranho.
É, tem que ser um iPad, né?
É, tem que ser um iPad, não pode ser...
Tava na Samsung Galaxy Store, mas se for um iPad...
Não, então, é que ele vai linkar uma coisa com a outra, até aí beleza, mas isso tudo bem.
É, pois é. E daí o cara tem um Samsung, mas tem um iPad.
Ah, né? Acontece. Ah,
às vezes acontece, né?
Acontece, né, pô? É.
Mas eles também acharam evidência que o mesmo grupo de hackers criaram um aplicativo malicioso do Telegram chamado Flygram. Então, o que faz você, usuário, baixar um negócio chamado Flygram?
Às vezes foram flagrados. Exatamente.
Notícia
estranha
isso aí, né?
Bem.
É na Forbes, né?
Então vou tocar uma música, né?
Vou tocar uma música pra...
deixar isso pra lá.
Exatamente.
então vamos lá.
Ontem eu comi pipoca com sal. Fiquei todo empanzinado. Tô mal. Ontem eu comi pipoca com litro de coca. Depois andei mal. Chamaram uma ambulância e me levaram para o hospital. Chegou lá no hospital, o doutor mandou ficar peladão. No braço não aplicou um soro, na minha bunda aplicou uma injeção. Na hora que ele aplicou, a minha barriga roncou. Deu um peido e caguei a mão do doutor.
Então, a gente aproveita aí para agradecer a contribuição do nosso amigo Cabral, né, que muito gentilmente sugeriu que nós tocássemos essa música, que é uma pérola, né?
Da sua playlist pessoal, né?
Sua playlist pessoal, que, né, que
gentilmente cedeu para a gente.
Uma música que ele certamente ouve com bastante frequência, né?
Exatamente. Um Cyber Morning Call e outro. Ele não faz nada durante o dia. Um Cyber Morning Call e outro, ele ouve essa música.
Exatamente, que é uma música assim. Poesia pura.
Pura poesia.
Mas tem notícia hoje, hein?
Hoje tem. Vamos hoje logo tem. Mais para mais notícias, porque senão a gente não acaba esse podcast nunca, né?
I
shot the sheriff. Então, a próxima é sobre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que publica o edital de convocação do teste público de segurança da urna eletrônica em 2023, que ocorrerá de 27 de novembro a 1º de dezembro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 dias, é isso?
Not enough.
35 dias na sede do tribunal. Será que vai ser daquele mesmo jeito lá? Você que já participou, né? Nelson, é meio meio limitado, né?
Limitado, pouco tempo, né? A gente sempre fala isso, né? Que assim, podia ser mais abrangente, podia ter mais tempo, podia ser num formato diferente, mas é o que tem, né? A gente tem que...
Melhor que nada,
sempre é. E ao longo do tempo aí foram achadas vulnerabilidades relevantes que foram corrigidas, né, segundo o pessoal do TSE. E sempre gera esse assunto sempre gera posicionamentos polêmicos e polarizadores, né? Então é um tema difícil de tratar porque as pessoas não...
Na verdade, isso né? Aqui, o primeiro teste parece que foi em 2009, né? Uhum. Inclusive, acho que você participou desse, né? De um dos primeiros ou do primeiro, né?
Eu não sei se foi em 2009, não lembro de cabeça, mas foi um dos primeiros.
Até pouco tempo atrás, era uma discussão técnica, né?
Uhum,
virou essa discussão política aí por, né, todo mundo sabe por quê.
Mas antes já tinha, né, bastante gente que defendia o processo e, assim, de maneira meio sem muita abertura para uma discussão em termos de segurança, de conceito de segurança mesmo, né, sem levar em consideração o cara fala assim, porque é desse jeito que funciona, porque isso aí não dá para fazer, porque porque é assim que tem que ser, porque tem que ter essa característica, porque existe um... então, assim, nunca você tinha conseguia discutir conceitualmente, a palavra que eu queria achar, conceitualmente, uhum, o negócio era sempre assim, não, está implementado assim, isso funciona, isso garante a segurança e tal, mas você fala, pô, mas teoricamente, né, você tem possibilidade de fazer, de burlar isso, assim, ou seja, a discussão, ela era sempre muito acalorada, né, mesmo antes de virar uma discussão política, né, uhum, já era uma discussão difícil antes disso, só pois piorou, é, né, na verdade.
É, pois é.
Daqui para frente é só para trás.
Uma pergunta para quem não sabe muita coisa disso. Como faz para participar? Qualquer um pode participar ou existe um processo complicado para isso?
Não, você tem que submeter... Bom, eu não li aqui o edital, mas, geralmente você precisa submeter um teste que você quer fazer. Você fala assim, olha, eu quero testar essa característica da urna, eu quero testar se esse processo da urna está funcionando corretamente. O meu objetivo é inserir um voto na urna, sei lá, você tem que dizer mais ou menos o que você quer fazer, e aí os projetos que forem aprovados, as pessoas são chamadas para participar, só que é só pessoa jurídica, né? Pessoa física, parente, permite a prescrição de pessoa jurídica, não? Então, em tese, pessoa física não pode participar, ela tem que ter um CNPJ para participar. Aparentemente, pelo menos pelo que está escrito no edital aqui.
Entendi.
Dá a entender isso.
E isso não é remunerado, obviamente.
Não, isso não é remunerado, é voluntários. Um grupo voluntário com interesse no bem do país.
E costuma, né, ter, por exemplo, Polícia Federal participa. Acho que não é só CNPJ, né? A gente tem que ter algum tipo de organização, pode ser ONG também, sei lá.
Aqui fala CNPJ, mas aí eu não sei qual que é o... Polícia Federal também tem CNPJ, não
tem? É verdade.
Então pode. Tem vários órgãos de governo que também participam do processo, não só empresas privadas, né, mas uhum, próprio órgão, outros órgãos do governo também costumam participar desse processo. É um processo legal, é interessante e tal, sempre... A discussão é sempre essa, né? Podia ser mais não tão amarrado, podia permitir mais dias, podia permitir um acesso mais irrestrito aos fontes, por exemplo. Mas, enfim, é o que tem e temos que trabalhar com isso.
Ok.
Então, interessados...
Por favor, lerem o edital.
Por favor, lerem o edital e se inscreverem.
É isso aí. Próxima?
Próxima.
Ok, a próxima é um artigo aqui, publicado no LinkedIn, falando que sobre a Microsoft, que a verdade é ainda maior, né? Segundo o senador Ron Wyden, né? Senador americano, provavelmente, né? Enviou uma carta aí para o Cyber Security and Infrastructure Security Agency, né, do Departamento de Justiça, blá, 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 né, e que a Microsoft teria aí repetidamente um padrão de negligência nas suas práticas de cibersegurança, o que permitiu que, olha só, espionagem chinesa, né, contra o governo norte-americano. Mas essa afirmação é baseada nos dados do Project Zero do Google, né, que desde 2014, 42% de todos os Zero Days descobertos, né, desde 2014, tinha alguma coisa a ver com a Microsoft. Uhum. É isso.
Nelson?
Mas quem gosta do Google Project Zero é você, pô. Você que é o cara do...
Eu?
É o Luiz.
Ah, bom.
Eu? Ah, não. Ele, cara. Não? Tudo, cara. Asterisco.google.com é ele.
Começa complicado, né? Porque o Google... aquilo que a gente já comentou antes, né? O Google Project Zero faz parte da empresa Google. Obviamente, o nome já está dizendo. Até que ponto que vulnerabilidades no ambiente da Google são corrigidos silenciosamente?
Silenciosamente.
E não fazem parte do... E não entram para a estatística. Né? É. Então, assim, uma outra empresa que também tem problema de segurança, falar que uma outra empresa está com 42% dos zero days desde 2014, no mínimo você precisa, né, saber quem está falando isso. É uma empresa independente? Não, é um concorrente. Então, um
concorrente, peraí, né? E assim...
Não que eu duvide do número, mas eu acho que talvez o número do Google também não seja tão pequeno quanto o Project Zero coloca nos relatórios dele, né? Então, tem essa questão também a ser colocada. Ou seja, o senador devia ter mandado aí uma carta falando da Microsoft e do Google, né?
Sim.
Não só da Microsoft. Bom, mas a Microsoft tem... Diga.
Não, pode falar.
Não, fala aí.
Não, eu ia falar que não. Que a Microsoft existe há mais tempo e... Uhum. Superfície de ataque é muito maior.
É, exatamente. Você tem um sistema
operacional. E os produtos. Existe há muito tempo. Então, desde 2014 foram descobertos os 42% de zero days com produtos da Microsoft. Não, tá, beleza. Mas Microsoft também passou por uma renovação de muita coisa, principalmente de segurança. Nesse período, não só desde então, mas durante esse período, e sim, tudo que é software vai ter bug, né? E começar do zero é que nem a gente fala de um monte de coisa hoje, assim, se você não quer ter eu sou uma empresa, uma organização que só usa o Google, então legal, você só usa o suite do Google, então você dá para todos os seus funcionários, só dá Chromebook, entendeu? E você não vai ter problema de ransomware, provavelmente. Mas você tem a capacidade de fazer isso? Se você tem, ótimo. Se você está começando do zero e tal, beleza. Se não, não. Se não, é complicado. Né? Tem que passar por transformação. Então, por aí vai.
Não, eu ia falar exatamente isso. Que a Microsoft ela tem todo um legado, né? Que ela optou por não deixar para trás. Né? Você tem outras empresas aí, por exemplo, a Apple, ela acaba... simplesmente desmantelando aí quebrando um monte de coisa para trás, porque ela não quer exatamente correr esse risco de que as coisas legadas passem a pesar na questão de segurança, né? Porque, então, ela cada vez que lança um operacional é sempre uma loucura, com driver, agora como é que o driver funciona, agora tem que dar 3 pulinhos para poder instalar, tem que, né, rezar um terço e tal. Então, ele está sempre mudando os procedimentos visando uma melhora de segurança, né? Não que seja perfeita, mas, assim, pelo menos ela está nessa linha aí. Já a Microsoft optou por manter o legado e suportar, né, coisas antigas. Então, você vê aí protocolos muito antigos ainda rodando e que são, até às vezes, até difíceis de você desabilitar de maneira simples, né? Você tem que ficar rodando scripts em PowerShell aí para desabilitar coisa antiga, tipo NTLM versão 1.0, coisas, ou você tem que esperar atualizar para poder ter uma opção de visual, né, para poder clicar lá e desabilitar protocolos antigos, né, obsoletos. Então, ela é uma opção da empresa. Então, sim, ela também faz bons trabalhos aí de proteção e também está trabalhando nisso, mas esse legado que é difícil de gerenciar. EXE, DLL, essas coisas que não, né, que já estão tão arcaicas aí, mas continuam rodando, né, continuam funcionando nas empresas aí. E você tem todo um legado aí de ATM, de banco, de serviços de hidrelétricas, indústrias que rodam versões antigas do sistema operacional aí que continuam, que não tem como atualizar, sei lá. Né? É mais caro atualizar do que cuidar, tentar manter o negócio seguro.
Agora, isso aí tudo é uma... A notícia que a gente está falando, o artigo que a gente está comentando, é um reflexo do que aconteceu do comprometimento de uma chave privada da Microsoft, que falaram que foram os chineses há umas semanas, ou um mês e pouco atrás, alguma coisa assim, né? Isso também acho que é importante salientar. Uhum. Mas agora é interessante aqui olhar nesse artigo. O artigo é do CEO da Tenable, uma empresa de segurança muito reconhecida, né? E daí aqui, enquanto vocês estavam falando, eu olho aqui que o primeiro comentário é do CEO da CrowdStrike, falando que a Microsoft coloca os clientes deles em risco.
Uhum.
Eu não sei se quem postou, quem comentou está certo ou está errado, mas parece assim, é meio...
Assim, politicagem, né?
Não, não é nem politicagem, pô, é dar golpe baixo na Microsoft, né? Assim, é. Tá, assim, essas ambas empresas têm produtos que ajudam na solução de remediação e detecção de vulnerabilidades, etc. e tal, o que toda empresa que faz software tem. Mas falar assim, pô, os caras estão colocando os clientes em risco, eu acho que é meio injusto com a Microsoft. Sei lá. Isso é a minha opinião pessoal.
Ok.
Só comentando esse...
Discorda, Nelson?
Não, eu não discordo, não. Aliás, eu não discordo do cara. Ele, assim, manter o AD seguro é uma tarefa hercúlea, né? Ele está falando aqui que o Azure AD aqui, o Active Directory, é uma arquitetura completamente cheia de penduricalhos e que para você manter esse troço seguro... A começar pelo Kerberos lá, né? Você tem um negócio maluco. Você cria um AD, você tem um usuário que tem que existir o tempo todo, você tem que trocar a chave dele duas vezes em 24 horas, tem que botar uma chave mega longa, ele não faz nada, mas ele tem que existir, porque ele é o que gera, assina as chaves do processo. É um negócio muito louco, assim. Um negócio que você fala, olha assim, você fala, nossa, dá até arrepio, assim, de pensar como é que esse troço é construído desse jeito. Eu acho realmente que o Active Directory é um calcanhar de Aquiles aí pro ambiente Microsoft, porque ele é muito difícil de manter seguro. É complicado, realmente. Você precisa de um treinamento só de AD e sempre sendo atualizado, né? Porque sempre sai ferramenta nova, e Mimecats e outras coisas para atacar esse ambiente aí. É bem complicado.
Beleza.
Só ia concordar um pouco com o cara, apesar de que eu acho que ele tá, né? Os objetivos deles não são tão técnicos, mas tecnicamente falando, eu acho que ele tá até certo.
Morte ao AD.
Morte ao AD.
Então vamos lá, próxima, vai.
Próxima.
Aqui, um site aí, o points.com, né? É um provedor aí de programas de fidelidade de hotéis e linhas aéreas, aí teve aí foram identificadas aí múltiplas vulnerabilidades de segurança, né, entre março e maio de 2023. E essas vulnerabilidades permitiam o atacante ver, né, dados sensíveis como nome, endereço, cartão de crédito, e-mail, telefone, aquela coisa toda.
E transferir pontos de uma
coisa. Exatamente, transferir pontos. Né? Comprar pontos de quem tinha, botar na sua carteira.
É. Elas viajar de graça com elas da vida.
Conseguir é isso aí. Então.
É engraçado que tem um tal de.
Isso aqui não é só, a gente fala sempre de bancos e dinheiro e e-commerce e tal.
É.
Tudo que pode ser monetarizado hoje.
Vai ser atacado e vai ser, né?
Uhum. Beleza.
E é o caso aqui, né? Foi atacado e o artigo aqui, ele detalha bastante aqui algumas coisas, né?
Ele dá exatamente todos os passos e tal, como é que ele chegou em determinadas sites aqui, como é que ele ficou observando o tráfego, viu os requests, as flags que tinha no request e tal, como é que ele fez para bypassar alguns controles e por aí vai. E como é que ele conseguiu acesso direto à API, ele conseguiu sem que as APIs não estavam fazendo a autenticação correta, então só com o número de fidelidade e um sobrenome, parece que você conseguia puxar todos os outros dados via API. Então, ele mostrou um monte de fragilidade aí no ambiente aí, que provavelmente meio que todo mundo pegou um do outro, né? Aparentemente, o pessoal foi só pegando aí o que estava pronto do parceiro e utilizando, né? Ninguém se deu o trabalho de ver se estava seguro, se tinha alguma coisa pegando e tal. Mas é interessante aí a quantidade de empresas, né? Só que você tem a American Airlines, a Air Canada, a Delta, esse Bonvoy aqui, eu acho que é...
Do Marriott.
Marriott, exatamente, Marriott. Connect Miles, que é da Copa Airlines, e por aí vai. É muito louco isso aqui.
É.
Um monte de gente.
Próxima?
Próxima.
Próxima, que já tá ficando tarde aqui, tô isso ficando aí. Com fome. Ah, a próxima é só para comentar, né? O famoso hacker aí que está, né, preso, etc. Aí o tal do hacker envolvido nessas coisas da CPI do que é aqui? Dos atos golpistas, né? Uhum. Então, ele afirmou aí que as senhas aí do CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça... É, que era tudo assim, 1, 2, 3, mudar, CNJ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, e por aí vai.
Uhum.
Ou seja, a velha história, né?
É.
Senhas ruins, só um fator de autenticação, a palhaçada de sempre.
É, duro, é difícil. A gente acha que a gente tá evoluindo, tá caminhando, tá melhorando a segurança. A gente se depara com coisas assim, né? 1, 2, 3 mudar realmente é difícil, né? É. CNJ 1, 2, 3. Coisas que você usaria, não precisa nem ser hacker, né?
Pois é.
Fala aí, testa uma senha qualquer aí, que o cara ia usar, né?
É o caso.
Pegar o nome do lugar, 1, 2, 3. Nome do lugar, 1, 2, 3, 4, 5. É básico, né? Ou 2345 o nome do lugar, enfim, é ridículo isso aí.
Vai. O cara recebeu R$40 mil pelo serviço aqui, segundo entrevista para jornalistas. Foi contratado pela Carla Zambelli para invadir qualquer sistema do judiciário. É o que o advogado dele disse.
Diz. Muito bem.
Muito bem.
Perfeitamente.
E, finalmente, essa notícia que o Luiz postou aqui, parece que ele é fã desse pessoal aqui, Chainsmokers. É isso? Estou investindo em festas com companhias de cibersegurança, é isso?
Não, eles estão investindo em empresas de cibersegurança.
Certo.
Sua banda preferida aí. De todos.
Isso aqui são esses caras.
É DJ, você manja.
Ah, sim.
Uhum. Comunidade de DJ aí, pô.
Então. Já que eles estão infiltrados nesse mundo digital, aí eles acham interessante investir no mundo de cibersegurança, o que de um jeito ou de outro não é nada ruim. Né?
Não.
Então, é isso.
De um jeito ou de outro, né? O pessoal dança.
Por bem ou por mal, né?
Por bem ou por mal, né? Exatamente.
Ok.
Muito bem.
Bom, e tem uma última notícia aqui, que é sobre um cara que descobriu alguma vulnerabilidade aí no sistema de metrô de Nova York, né? Que agora além do cartão lá, você pode usar um site ou um app, se não me engano, para poder fazer pagamentos contactless, né? E parece que ele conseguiu ver aqui um histórico, né?
Na verdade é o seguinte, todo mundo que tiver o número de cartão e consegue entrar num site e ver o seu histórico de viagens. Então, a questão aqui é em relação à privacidade, né? Porque o cara ele consegue ver nos últimos 7 dias qual foi o histórico de viagens, com o que ele pagou e o que ele fez, e que tipo de para onde que ele foi, para onde que ele saiu, para onde que ele chegou, todo o trajeto, né? A origem e destino do trajeto. Tem um site onde você consegue chamar Check Trip History, né? Verifique seu cartão aqui. Aí você pode dar o número do cartão que você está usando, que você não precisa pagar com cartão, comprar aquele bilhete lá do iMetro, que chama, né? Você pode uhum. pagar com o próprio cartão de crédito, usando Apple Pay e outros Pay da vida aí. E aí você consegue, ele te mostra aí qual que é o seu histórico de viagem. Então, isso aí parece ser uma questão de privacidade, porque esse histórico é guardado, então, em algum lugar. E se isso vazar, ou se a pessoa tiver acesso ao seu cartão físico, consegue saber pelo menos o seu histórico de viagem nos últimos 7 dias. E é mais uma questão de privacidade mesmo, né? Não tem nenhuma vulnerabilidade, pelo menos até agora, descoberta aí para esse negócio. A vulnerabilidade é só a guarda desse negócio, né? Por 7 dias aí. Será que se é que só por 7 dias, né? Não se sabe por quanto tempo que guarda essa informação.
Não diga o número do seu cartão para as pessoas, é isso?
Ou não perca, né? Não perca ele no metrô.
Não, mas se você perder o cartão, você tem problemas maiores do que pessoas.
Mais ou menos, né? Porque toda informação é útil, né? Assim, financeiramente pode ser um problema direto, mas o cara pode também vender outro tipo de informação, né? Sua movimentação, trajeto, qual é a rotina, horários, isso pode ser de alguma maneira também vendido e pode ser uma informação útil para outras pessoas também. Então, o cartão é um problema, obviamente, mais grave, mais direto, mas outras associada ao cartão, outras coisas ficam ainda mais complicadas. Né?
Último parágrafo aqui é interessante, né? Falou que quem usa Apple Pay também tem esse problema, mas a Apple falou, não é problema nosso porque a gente não guarda número de cartão.
Uhum.
Beleza.
Beleza. Se vira aí. Muito bem. É isso. É isso, Billy.
Quase. Não tem nada na sessão abobrinha aeroespacial?
Não tem nada.
O Elon tiraram o símbolo do novo nome do Twitter lá do...
Falando nisso, qual que isso? Se você quiser chegar no Twitter sem usar o nome do Twitter, como é que você faz?
Você não faz, né?
Já tem um novo domínio?
Provavelmente não.
Pois é. Porque o pessoal fica falando X agora o tempo todo, né? Você fala no todo lugar já tá X. Você faz no... No Instagram, no X ou no sei lá, no outro lá, qualquer lá, no Threads, sei lá. Mas é X agora. Mas aí o site continua sendo Twitter, né? O domínio continua sendo Twitter.
O Billy tem que falar com o amigão dele, né?
Próxima reunião aí sua próxima reunião aí com o Elon Musk com o Warren Buffett. Você discute sobre isso daí, Billy. Vamos trocar esse domínio aí também, né? Cadê o Billy?
Não, tô aqui. Precisa só ver quem é que tá com esse domínio, né? O X.com deve estar com alguém, né? Sei lá.
Pois é, mas o Elon devia ter olhado isso antes, né?
Ficou pro estagiário verificar se estava livre o domínio. Bom, e a dica da semana aqui, o 303party.org.
É coisa do Luiz.
É.
Isso vai aparecer durante a DEFCON. É. Só entra nesse site aí.
Entrei, tá. Ele mostra os dados que o browser.
Ele mostra os dados que o seu dispositivo mostram.
Uhum.
Pra qualquer site que quiser.
Certo.
Entendeu? Então mostra aí o IP que você está vindo, de onde você está vindo, user agent, se está usando VPN ou não. Então assim.
Grande usando. Novidade, né?
Não, então, mas assim, as pessoas sabem disso?
Não sabe. Só que tá alguns dados errados aqui, né, na verdade, né? Ele tá dizendo que eu tô usando VPN e eu não tô. E ele tá dizendo que a plataforma é Mac Intel e não é.
Você acha que não tá?
Não tô, não.
É, o meu também tá falando que eu tô usando VPN. Eu
não é, e a Mac Intel, não é a Mac Intel, não.
Não?
Não. E a quantidade de memória é indefinida, ele não sabe, não conseguiu achar. Uhum. Que mais? Se o Java tá enable, ele tá falando que tá falso, provavelmente não, ele está correto.
Não tá mostrando nem isso. Ah, é que eu tô usando um browser diferente aqui, peraí.
Opera.
É, não, eu tô usando o Orion pro Mac e ele bloqueia já algumas coisas. Deixa eu pôr no Chrome e ver se vem mais coisas. Eu vi as mesmas coisas.
É, o browser vendor também tá errado, ele tá falando que é Apple e não é.
É.
Tá mais ou menos. É. Nota 7 para essas informações aqui.
O meu, eu tô usando, provavelmente tem coisa aqui, o meu tá bem correto.
Postal code tá errado também?
É, esse postal code é baseado no roteador,
né? Saindo,
né?
Do teu provedor. No meu caso, como tem 1.500 coisas no meu computador aqui para saber o que eu faço, então ele tá saindo pelo CDN do agente que está rodando aqui, que está indo para o próximo, sei lá o quê.
Não, mas o code está próximo, só está errado mesmo.
Não, está meio próximo.
É, se alguém for...
Está na região, mas não tá
se certo. Alguém quiser te pegar, vai ter que colocar uma bomba de grande alcance, né? Mais ou menos por aqui que está o Nelson.
Exatamente. Né? Exatamente. É isso mesmo.
Fechou então, senhores?
Fechou, senhores.
Fechou.
Acho que por hoje é só. E voltamos em breve.
Exatamente.
Com mais...
Excelente.
Excelente.
Abraço.
Valeu.
But I did not feel a thing, you see. No, no, I did not feel it. When I'm getting good and high, and wake up feeling fine, so fine. I smoke the smoke, break it down the coke, and talk another line. You know, it really blows my mind.